histórias da vida real que nos motivam e inspiram. O Lado Bom da Vida, um espaço de partilha e reflexão sobre experiências de gentes, de lugares, de mundo. Um programa de Silvia Romão, quinzenalmente às segundas-feiras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.
Olá a todos, bem-vindos ao Lado Bom da Vida aqui na RLX. O meu nome é Silvia Romão e, como habitual, trago-vos mais uma história. Ou melhor, hoje é mais uma reflexão sobre um dos bens que eu considero mais preciosos. E para isso proponho que façamos juntos algumas viagens no tempo. Acompanhem-me. Este fim de semana, a folhear o Jornal Expresso, passei os olhos pelo título de uma notícia que dizia assim: Como ser bem-sucedido. Continuei a ler e logo no primeiro parágrafo fiquei esclarecida que ser bem-sucedido era, naquele contexto, sinónimo de uma carreira profissional ascendente, em termos hierárquicos, que subentendem, obviamente, a respectiva compensação financeira. Normalmente, quando se vê, ou lê, ou ouve esta expressão ser bem-sucedido, está de facto, na maioria das vezes, ligada ao sucesso profissional e ao sucesso financeiro. Há 15 anos, estava eu numa carreira profissional ascendente dentro de uma das maiores cadeias de televisão nacionais. À minha volta, era frequente receber elogios da família e dos amigos. Diziam-me muitas vezes que eu era uma mulher de sucesso. E isto era algo que eu achava estranho e totalmente despropositado, porque a forma como eu me sentia não tinha nada a ver com sucesso. Muito pelo contrário. Eu acordava cansada, frustrada e desmotivada. Não achava a mínima piada ao suposto glamour que envolve a indústria audiovisual e as constantes oportunidades de viagens pelo mundo fora que o meu trabalho me proporcionava eram cada vez mais desgastantes, mais difíceis, mais cansativas. Mas eu nem me atrevia sequer a partilhar com alguém todas estas minhas frustrações e dúvidas. Era quase como se eu me sentisse a cometer uma injustiça. Porque todos os que me rodeavam, ao olhar para mim, achavam exatamente o contrário. O resultado foi que cheguei a um ponto tão extremo de frustração e cansaço que tive mesmo de sair, afastar-me, ir à procura de mim mesma, do meu propósito e da justificação para tanto mal-estar, tanta inadaptação. Este fim de semana também estive na Herdade do Freixo do Meio. É uma sociedade agrícola aqui em Montemor-o-Novo que tem uma filosofia muito própria, que vale mesmo a pena conhecer. Tive a oportunidade de fazer uma viagem no tempo com o arqueólogo Manuel Calado, em forma de passeio pedestre. Visitámos antas, menhires e aldeias pré-históricas reconstruídas, acompanhadas pelas milhentas histórias que o Manuel conta e conta tão bem. Experimentámos levantar uma pedra do chão sem mais nenhuma ferramenta do que um tronco a fazer de alavanca e experimentámos fazer fogo apenas com pedras ou paus. E o que é que isto tem a ver com a minha introdução? Tem tudo. Naquele tempo, o fogo não era aceso de repente. Era preciso reunir instrumentos necessários e, com paciência, esperar pela faísca certa para a primeira microcombustão, que daria então origem ao primeiro fogo, normalmente em palha, e este sim iria nutrir a hipótese de uma fogueira, se entretanto não se apagasse. Mas não só. Também outras atividades relacionadas com a sobrevivência, como a pastorícia, a agricultura e a caça, eram, tal como a anterior, exigentes de tempo. Era preciso investir tempo. Nada se fazia de repente. Aprendi que, para além destas atividades essenciais à sobrevivência humana e que tanto tempo necessitavam, naquele tempo, construir uma anta ou levantar um menhir era também um feito importante. E claro, demorado. As pedras não estavam ali exatamente no local que os nossos antepassados escolhiam para serem implantadas. Era preciso ir à procura da pedra certa, com as características específicas que eles determinavam. E muitas vezes a pedra encontrava-se a 1, 2, até mesmo 10 km ou mais de distância desses locais. Aprendi que para as transportar Os homens do Neolítico construíam processos de deslizamento em cima de troncos que rodavam por cima de outros troncos que, por sua vez, faziam de carris. Aprendi que para as levantar era preciso não apenas uma alavanca, mas também ir colocando pedras à medida que o ângulo fosse sendo formado, de forma a manter a elevação e a estabilidade da pedra. Aprendi que as antas eram sempre tapadas com uma pedra a fazer de teto e que para a transportar lá para cima cobria-se a anta de areia através da qual essa mesma pedra deslizava. Quando ficava finalmente posta em cima, no local certo, tinha então de se retirar novamente toda a areia dentro da anta, de modo a que pudesse cumprir o seu propósito tumular. Para todo este conjunto de atividades, que nem sequer eram fundamentais para a sobrevivência humana, era preciso uma comunidade e muito, mas muito tempo. Naquele tempo, há tantos milhares de anos atrás, o sucesso estava longe de ser sinónimo daquilo que é hoje, pelo menos nos jornais. O sucesso era quem tinha tempo. Tempo para providenciar alimento, tempo para a vida em comunidade, tempo para observar a natureza, transbordando tanto de mistérios como de oportunidades que eram oferecidas apenas a quem, precisamente, tivesse tempo para olhar para ela. Este fim de semana, ao ouvir o Manuel Calado, que sem pressa foi contando todas estas histórias da relação dos nossos antepassados com o tempo, percebi finalmente que o que nunca me permitiu sentir-me uma mulher de sucesso na minha carreira no audiovisual foi precisamente a falta de tempo. O sucesso, entre aspas, trazia um preço que eu deixei de estar disposta a pagar: o meu tempo. Porque trabalhar em televisão significava entregar à carreira não apenas a minha vida de segunda a sexta, entre as 9 e as 18, mas também longos serões, fins de semana, feriados, tempo com a família, tempo com os amigos, tempo para mim. Ou seja, quase todo o meu tempo. Para mim o tempo é a maior riqueza que eu posso ter. Quero lá saber de carreiras, de títulos, de grandes ordenados, de viver de forma formatada, daquela forma que a sociedade me quer impor. Ser dona do meu tempo é a minha grande liberdade. E hoje sei de onde vem esta minha convicção, esta minha determinação em preservar esta minha fortuna. É uma herança dos meus antepassados do Neolítico, que com tempo e sem nenhum dos recursos que temos hoje, levantavam pedregulhos do chão. Talvez seja por isso que eu gosto tanto do que faço, de escrever biografias e histórias de vida. Afinal, são também elas formas de prolongar a memória e alongar o tempo. Termino hoje com a voz intemporal da Nina Simone. Até à próxima.
Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, dad. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. See me down here praying, but the Lord said,
the river. It was boiling around the sea. It was boiling around the sea. It was boiling all on the bay. So I ran to the Lord. I said, Lord, hide me. Please hide me. Please help me all on that day. He said, child, where were you when you ought to have been praying? I said, Lord, Lord, hear me praying, Lord, Lord, hear me praying, Lord, Lord, hear me praying all on that day.
Da vida real que nos motivam e inspiram. O Lado Bom da Vida, um espaço de partilha e reflexão sobre experiências de gentes, de lugares, de mundo. Um programa de Silvia Romão, quinzenalmente às segundas-feiras, aqui na sua RLX Rádio Lisboa.